Está começando agora o nosso ConversaCast na série especial falando sobre liderança. Então teremos ali uma sequência de 4 episódios para que você ali faça o seu dever de casa e também possa aprender sobre esse soft skills aí, que possa adquirir essa habilidade e também se aperfeiçoar. Lembrando, temos inúmeros cursos, ao todo serão 9, com a nossa querida Alessandra Leite, que é a nossa convidada aqui dessa série, inclusive, lá no ConversaGo para você acessar. Mas antes eu quero chamar ele, Bora Will, a nosso bordão aqui, para ele poder subir na tela, a nossa querida convidada, e falar sobre o perfil dela para vocês conhecerem e acessarem. Por gentileza, Will.
Vamos lá então, estamos hoje com a Alessandra Leite novamente, especialista em desenvolvimento humano e comportamental há 18 anos, atua com treinamentos, mentoria, coaching e consultoria em gestão de pessoas, com o foco em aumento de performance de pessoas, equipes e empresas. Está no Gol com alguns cursos já disponíveis, como se tornar um líder, líder coach, autoliderança, recrutamento e seleção. É com você, Bruno.
Muito bom. E hoje vamos falar sobre como se tornar um líder. E a primeira pergunta, Alessandra, é aquela pergunta clássica. Você tem que nascer um líder?
Eita!
Ou você pode se desenvolver? Pode formar um líder? Isso aí está no DNA? Ou você pode se desenvolver? Como que você encara esse assunto?
Boa. Essa é a pergunta mais ouvida dentro dos treinamentos de liderança. Exatamente a dúvida de muitos. E a resposta são as duas. Você pode nascer um líder e ser um bom líder. Você pode se desenvolver um líder. E você também pode, na verdade, nascer líder e não ser um bom líder, sabia?
Eita!
Por quê? Talento não é tudo. Talento é aquilo que eu nasço. Eu nasci com um talento para liderar. Você consegue, às vezes, perceber isso numa criança? Ela pode estar lá no berçário, gente. Você já consegue perceber, às vezes, a atitude ali de liderança daquela criança. Isso seria o talento. Opa, você percebe esse talento. Só que liderança não é feito só por talento e só por comando, como a gente vê, às vezes, nesses primeiros sinais. É feito por uma série de outras características que são necessárias serem desenvolvidas ao longo da vida. Por isso que sim, você pode e deve desenvolver a liderança. Tem muitas pessoas que, porque nasceram com o talento, elas acham que estão prontas para o resto da vida. Não preciso desenvolver mais nada. Nasci líder, sei liderar, sempre me destaquei na escola, sempre me destaquei na vida por isso. E quando essas pessoas entram com essa mentalidade, elas ficam paradas e estagnadas ali. E aí não continuam se desenvolvendo dentro de outras características que fazem parte justamente dessa maturidade que a liderança vai alcançando nos diversos degraus. Porque liderança a gente ainda tem degraus, né? Para se desenvolver. Então, muitas pessoas, eu gosto do talento, eu acho bacana, mas eu acho muito perigoso quando uma pessoa se apega só, nasci líder, sou talentoso para isso. Assim como qualquer outra profissão na vida, né? Se você se apegar só ao talento, é o maior erro que você pode fazer. Então, se desenvolver um líder, criar um líder, você tem que fazer isso todos os dias quando você acorda. Você precisa se desenvolver como líder. Quando você para, né? Quando você deixa de ter essa mentalidade, você começa a ficar para trás. E aí você começa a deixar de ser, de fato, um líder. Isso dentro da minha visão, né?
Muito bom. Olha que interessante. Dois pontos que eu achei bem, bem interessante. O primeiro é a questão da pessoa que já nasceu com um dom, né? E vai fazer. Não é só porque ela tem aquele dom que ela tem que deixar de lado as técnicas e o treinamento para se aperfeiçoar. É só a gente olhar os jogadores de futebol. Você pega Neymar, Messi, enfim. Óbvio que eles têm um dom, mas óbvio que eles se aperfeiçoam, óbvio que eles buscam técnicas, óbvio que eles treinam todos os dias para estar em alta performance. E o outro ponto que me chamou muita atenção, e isso se aplica a tudo, é você entrar com aquela visão de ah, não, eu não preciso disso, eu já sei. O momento que você fala para si mesmo, isso eu já sei, você fecha todas as possibilidades de você aprender algo novo, de você, quiçá, olhar ali e falar assim, poxa, que interessante, eu nunca pensei nessa possibilidade, olha, ou pelo menos comparar. Ah, é assim? Mas eu faço assado e sempre funcionou. Mas por que que dizem que é assim? Então, veja, você dizer, isso eu já sei, talvez seja decretar o a gente falou no último episódio sobre a questão da vida, né? Ter tempo da vida e tal. E quando você assume que você já sabe tudo, então não há mais o que aprender, não faz mais sentido, porque a grande mágica da vida, pelo menos eu, Antônio, tenho isso comigo, é a cada dia aprender algo novo e ressignificar o que eu já sei. Eu acho que essa é a grande mágica. É só você olhar há 10 anos atrás como a população, o mundo era e como o mundo é hoje, né, 10 anos depois. Então, aquele que ficou naquele, não, eu já sei tudo sobre o mundo, hoje está completamente para trás.
Mas isso está muito, muito ligado também à questão... A gente falou até, você citou, quero combinar o pessoal que não assistiu o primeiro episódio, que é a autoliderança... Está disponível aqui para que você assista, entenda a base ali, o autoconhecimento do líder, você se liderar primeiro para depois você avançar nas próximas casas. E estamos agora falando sobre como se tornar um líder. Então, você tocou em alguns pontos legais também que foram muito válidos para a gente poder desenvolver. E, principalmente, eu quero entrar em outro tema aqui que talvez seja... Acho que a grande diferença, você falou de anos atrás, 10 anos atrás, e hoje, você fez um paralelo, e muito do que era antigamente o padrão de você, eu não digo liderar, mas de você enxergar a chefia, né? E hoje a diferença é justamente, hoje faz um comparativo, e no curso da Alexandra ela tem um comparativo muito legal, mas vou deixar para ela desenvolver, que é, qual que é a diferença entre... gerente e um líder.
Boa, boa.
Exatamente. Isso é muito interessante, porque antigamente, como a gente está falando, né, você tinha muito essa nomenclatura, gerente. Então, gerente, em primeiro lugar, é um cargo. Você começa a liderar, a gerir pessoas a partir do momento que você recebe aquele cargo. Então, a primeira coisa, eu te dou uma nomenclatura, eu te dou um título. Líder, eu não preciso dar um título. Se você sair agora aqui na empresa, certamente você vai encontrar em alguns lugares líderes que não tem aqui no crachá, gerente, coordenador. São pessoas que, de certa forma, influenciam. Uma das características muito importantes de um líder é o nível de influência dele. E isso, você não é um crachá que te coloca. E sim, é o seu posicionamento, seja ele positivo ou negativo, tem para os dois lados.
Perfeito.
Mas é influenciar. Então, é diferente de gerenciar. Gerenciar, eu falo e você obedece, porque eu tenho título e você, dentro da hierarquia, precisa me obedecer. Agora, você pode ser gerente, as pessoas vão te obedecer, entre aspas, porque eu sou obrigado, mas você não me lidera. Porque você não me influencia, porque você não é exemplo para mim, porque eu não vejo em você as características de uma verdadeira liderança. Então, esse é um aspecto muito importante. Outro aspecto interessante, a gente poderia elencar vários, mas eu vou trazer aqui aqueles pontos realmente que eu acho que vale a pena, né, a gente refletir no mundo de hoje entre o ser gerente, eu até colocaria o chefe. É, eu não gosto, por exemplo, quando dizem, a chefe. Não, chefe não. Né? Chefe...
Isso aqui é uma grande reclamação que eu faço quando o pessoal quer até o pessoal do marketing, ele fala, quando eles querem me irritar, eles me dizem, ô chefe, isso me irrita.
Também não gosto. mas é fácil você rebater isso para eles, né? Eu sou um índio.
Ah, é verdade.
Chefe era índio.
Boa, nem ser chefe. Vou falar pro Bruninho isso, vou anotar o Bruninho. Se você me chamar a próxima vez... Enfim, a gente já tem uma resposta pronta.
Outra grande diferença importante entre o gerente ali e o líder é que o gerente, ele administra e controla pessoas. Já o líder, ele direciona e impulsiona. Normalmente, muitos gerentes, eles têm medo das pessoas quererem tomar o poder, tomar o cargo dele. Então, por causa disso, eles controlam tudo o que a pessoa faz e muitas vezes até liberam atividades, liberam autonomia a contas gotas. Né? Muitas vezes tem medo de contratar pessoas que, ao ver dele, são melhores que ele. Vão tomar meu lugar, Você vê isso o tempo inteiro dentro das organizações. E o que o líder está fazendo, ele está limitando a sua equipe de crescer e está limitando a empresa de crescer, porque ele tem medo de perder o poder. Porque a gestão dele, que não é liderança, é baseada em poder. Agora, um líder, ele tem a visão de que ele precisa ter ao lado dele pessoas tão fortes quanto ele ou pessoas até melhores do que ele. Porque é assim que, de fato, a equipe dele vai crescer, os resultados dele vão realmente expandir e ele não tem medo de criar outros líderes, porque isso é a expansão da liderança dele. Então, o líder, ele impulsiona, direciona as pessoas. Então, isso é uma diferença assim, crucial entre gerente e líder.
Muito bom. Além de você dar o exemplo, que a gente conversou bastante sobre isso, você ser espelho, né? Também esse ponto é muito legal, porque as pessoas, elas esquecem que para você crescer, alguém tem que ocupar o seu lugar. Né?
Boa!
E isso é muito claro quando a gente tá desenvolvendo, as pessoas que têm medo. Pô, você vê alguém aqui, vai ocupar meu lugar, porque ela não tem a perspectiva dela ir além, né? Por conta disso. Então,
ela fica limitada e acredita que
exatamente.
Tem que limitar, exemplo, os demais.
O Antônio. Eu quero crescer. Antônio, primeiro você forme alguém para assumir a sua cadeira aqui.
Perfeito.
Aí depois você cresce e assim vai. Então, isso também é você liderar pessoas e formar outras pessoas, é uma atitude até inteligente da sua parte, né? No qual você vai se preocupar. E eu também queria falar também sobre essa questão de você... Eu queria ressaltar um ponto que você falou e dando uma entonação, focar principalmente na diferença entre líder e gerente, que eu vejo bastante o gerente também dando fazendo um paralelo, o pessoal vê como o glamour, o cara que é chefe, o cara que enfim, tem uma sala, tem um cargo, se veste dessa maneira, tal, manda, tem poder. Mas a liderança, na verdade, ela, claro, existem também isso, mas só que a função, na verdade, é outra. Você tem que muito mais servir as pessoas.
Perfeito.
Do que o contrário, as pessoas te servirem, basicamente. Então, liderar é você também, na verdade, liderar é você doar ali muito do seu tempo, muito da sua energia para outras pessoas que talvez elas até mereçam ou não, né? Mas você vai estar se doando muito mais além daquilo que assim, o glamour ali permite, ou seja, as pessoas te servirem e tudo mais. Então, eu vejo isso uma diferença muito grande, no qual você tem que se desfazer de algumas vaidades para poder também suprir e também crescer, desenvolver aquela pessoa ali que está ao seu lado, enfim, para você ocupar. Você concorda com isso, Antônio?
Eu concordo, e uma parte bem interessante, o líder, né, ele não... Como já trouxe aqui, ele não tem esse medo de alguém roubar o lugar dele, porque a pretensão dos liderados nunca é roubar o lugar do seu líder, e sim se espelhar e chegar próximo dele enquanto ele também vai evoluindo. E tem um detalhe bem interessante. O líder, ele cria o que geralmente o gerente não consegue criar, chefe, enfim... Que desde que ele não seja líder, que é um legado. O líder, ele constrói um legado. Então, ainda que ele seja destituído ali da posição, o legado dele vai continuar. Então, mesmo que ele não esteja ali fisicamente, ele ainda vai continuar, que é o que a gente tem em relação ao que você falou no último episódio, né? Quem foi que você considera o grande líder? Então, esse grande líder não está mais entre nós, mas os ensinamentos, toda a sua conduta, ela continuou.
E um grande detalhe também, o Antônio, a grande dificuldade, por exemplo, quando a pessoa está em transição. Eu vejo isso, por exemplo, é fácil falar hoje porque você tem um cargo que te dá respaldo, né? Mas vamos falar quando você não tinha um cargo, né? Mas você já tinha uma liderança ali. Então, a pessoa que está nessa transição, ela tem uma dificuldade porque você está ali nivelado, né? E aí você começa a ter um destaque, você começa a ter uma ascensão. Você já é visto como um líder, seja um líder técnico, um líder... Enfim, você é visto como uma referência. E aí essa pessoa, ela sente a dificuldade de se portar. Será que se eu falar isso, se eu fizer isso, o pessoal vai começar... Aqueles que estão me vendo na mesma base, eles vão ficar chateados se eu falar qualquer coisa, se eu pontuar, se eu me impor aqui de alguma forma positiva, inclusive para pro ambiente, pro departamento, enfim. Então, eu vejo que o que você falou não precisa de cargo de fato, mas eu vejo que vai muito da pessoa se autoconhecer e também Boa. Dela poder entender como que ela vai fazer chegar aquela mensagem que ela quer e é para aquela pessoa, sem a necessidade de um cargo, dela te respeitar numa hierarquia, mas sim como um parceiro, como uma pessoa que está ali querendo o bem dela.
Eu ia até citar o nosso episódio da sexta-feira passada, porque um líder ele só consegue ter essa segurança e ele se sentir realmente líder e influenciar e não ter medo, por exemplo, de perder ali o seu cargo, se ele tem o que a gente falou lá naquele episódio, que é a autoliderança. Então, se eu venho trabalhando autoliderança, se eu me conheço, se eu administro as minhas emoções, se eu estou seguro de mim, não tem do que eu ter medo. Eu sei o que me trouxe até aqui, eu sei quem eu sou, eu sei o potencial que eu tenho de futuro, então eu vou temer o quê? Então, um líder que você percebe que ele é um líder inseguro, pode ter certeza que ele não tem autoliderança e não se conhece o suficiente. Ele não confia em si o suficiente a ponto de não ter medo de promover uma pessoa, de contratar alguém melhor que ele, de desenvolver alguém, de ir nas férias, passar tudo que ele precisa, tudo que ele faz para aquela pessoa fazer melhor que ele. Ele não tem medo de reconhecer uma pessoa, um liderado, elogiar e dizer assim, ó, esse trabalho incrível que vocês foi aqui, ó, foi o Bruno que fez, foi o Antônio que fez. Ele não tem medo de negociar isso, porque ele sabe que o brilho da equipe dele é só o resultado dele. Então, só que só consegue chegar a esse nível um líder que tem autoliderança, que se conhece, que sabe administrar suas emoções, que sabe realmente quem ele é.
Muito bem.
Boa.
Eu quero ir para o próximo tópico, então, porque a gente tem aqui... beleza, eu entendi, mas o que é preciso para formar um líder?
Top. Uau.
Esse eu vou anotar.
Eu vou começar falando de um livro que eu gosto muito. Ele é do John Maxwell. Na verdade, o John Maxwell tem uma série. Não tô ganhando para falar dele, tá? Mas realmente eu sou fã da série de livros dele de liderança e eu acho que não tem um que não faça sentido ler. Mas um dos livros dele que é bem prático, bem pequenininho, gente, de ler, são as 21 qualidades de um líder. E eu trouxe 4 dessas qualidades que tanto ele cita dentro desse livro, como diversos outros estudos, eu vi muito essa recorrência dessas características. A gente até comentou no podcast anterior sobre a gente ter líderes que são boas influências e não. E a primeira característica que eu quero destacar aqui é o caráter do líder. Então, de fato, para eu ser um líder, eu tenho que ter um caráter. Não adianta eu aqui na frente, eu sou uma pessoa, mas depois a pessoa vai lá nas minhas redes sociais, vê eu tendo uma conduta diferente. A pessoa nos bastidores vê eu tendo comportamentos duvidosos. A pessoa observa em mim coisas diferentes do que o discurso lindo que eu falo aqui na mesa. Isso é caráter, né? Então, o caráter é aquela firmeza que eu tenho de ser, né? E aí se conecta com a coragem também, que é uma outra característica. Mas qual é o meu caráter? Quem eu sou? Isso precisa ser uma base sólida dentro de mim, porque ninguém quer seguir pessoas que não têm caráter. Então, qual é o caráter que eu tenho? Vai dizer se eu vou ter pessoas que vão me seguir, se eu vou ser de fato líder, ou se eu vou precisar utilizar meu título aqui de gerente, me obedeçam. Então, isso que vai fazer muita diferença. Essa primeira característica é desenvolver o caráter. Vocês concordam com isso?
Eu concordo. E tem um ponto que a gente falou no último episódio, que é aquilo da sinergia, né, das pessoas. Né? Você estar em um lugar que faz sentido, que está alinhado com os seus valores. Então, um líder que não tem caráter, quem que ele vai trazer ali pessoas, geralmente, que são compatíveis com a forma como ele pensa, a forma como ele age também.
E digo mais, empresas, né? Se você tem uma empresa com... Assim, não adianta o que você coloca na parede, sendo bem sincero.
Os valores?
Missão, visão e valores. E tá lá pra índio ver, pra gringo ver. Mas, cara... Mas o problema, na verdade, é o que você transmite ali diariamente. E você ser exemplo ele vai, além disso, ele vai, principalmente o caráter, porque, por exemplo, o Antônio, um exemplo, o Antônio, ele é um, o, outro cara, vai, o José, ele é líder lá, ele é gerente, não ia falar mal de você, por isso que eu mudei até.
Ah, tá, obrigado.
Cara, mas, digamos, um exemplo aqui, o José, ele lidera uma equipe de 5 pessoas, e ele, mas só que ele trai a mulher, ele fala mal de outras pessoas para outras pessoas, ele bate em pessoas, ele briga na balada, ele fica bêbado a todo momento, mas lá ele fica, com todo perdão da palavra, cagando regra para os funcionários. É das 8 às 18. Todo mundo aqui, igual, a gente segue, principalmente a pessoa, né? Mas se a pessoa ela tem um caráter duvidoso, ela tem condutas também erradas, perde a credibilidade de tudo que ela tá. Por mais que das 8 às 18 ela tenha boas intenções, por exemplo. Entendeu? Então eu acho que caráter, você pontuou muito bem, acho que é a primeira questão. Né? A primeira, porque acho que é a base para você desenvolver outras questões e características. Porque muito do líder é você ser o espelho. Então, ninguém vai procurar ser espelho de alguém que está totalmente torto, totalmente errado. Então, essa é o ponto de vista que eu acho que é muito fundamental e eu concordo com você.
E tem um detalhinho, Bruno, interessante. Ó, imagina que você faça, supondo que o José, lá, João, não sei que você nomeou, faça tudo isso escondido. Ninguém está vendo, né? Não demonstra isso. Você pode ter certeza. O fato dele fazer isso, ele gera que as pessoas podem buscar isso dele, né? E de repente você descobre. O que gera também uma outra situação. Uma é você ter um líder que não tem ética, não tem caráter, moral, enfim. Ok, tá visível, todo mundo sabe. E você tem um outro líder que diz algo, que demonstra algo, que esconde, muito bem escondido, coisas que futuramente podem ser descobertas e podem ser utilizadas ali, abre aspas, contra ela, e isso gera uma frustração muito grande nos liderados. Porque imagina, eu confio muito no Bruno, de repente eu descubro algo e falo, poxa vida, Bruno, eu não acredito que você tenha coragem de fazer tal coisa. E isso vai quebrar toda aquela confiança, todo aquele espelho que eu enxergava, ele ofusca aquele líder. Então, esse cuidado que ele tem...
com a imagem.
A imagem dele é muito importante. Não só se preocupar com como eu vou liderar a minha equipe, mas também se preocupar o que eu faço quando não estou liderando a minha equipe. Né? Qual é a imagem? O que é o Antônio aqui na frente das câmeras? O que é o Antônio atrás das câmeras? O que é o Antônio com a família? O que é o Antônio com os amigos mais íntimos? O que é o Antônio nas redes sociais? Enfim, tudo isso vai influenciar na percepção dos meus liderados mais cedo ou mais tarde.
Com certeza.
Isso eu diria que é caráter, que você acabou de falar. É aquilo que eu sou quando as pessoas estão vendo e quando eu sou quando ninguém está vendo.
Boa.
Isso me lembrou, né? Até me permita citar aqui de um versículo bíblico que fala: não há nada que esteja em oculto que não seja revelado.
Boa.
Né? Eu acho fantástico isso. Isso é uma grande verdade. Eu lembrei de uma história. Quando eu comecei o meu primeiro emprego, eu fui convidada, né? Eu passei numa vaga, eu tinha ali, acho que 16 anos, para ser recepcionista numa escola de treinamentos, que foi justamente onde começou a minha carreira na área de treinamentos.
Olha que legal.
Só que quando isso aconteceu, junto comigo entrou a filha de um amigo lá do dono, que era filha de policial, e aí o que aconteceu? Deixaram ela na recepção, e naquela época a gente fazia até, chamava pessoas para conhecer a escola, fazendo entrevista na frente, né, vamos dizer assim, lá no lugar, era na rua 15 de novembro, vem aqui conhecer treinamento e tal, e eu era muito, muito, mas muito tímida, morria de vergonha, descia com a perna bamba, branca, pálida, quase desmaiando, descia porque era no segundo andar, e eu fui colocada para fazer aquela função que, aparentemente, era menor do que o da recepcionista. Naquele momento, eu até falei ali, mencionei para o meu diretor, mas não foi para isso que me contrataram, né? Eu aceitei a vaga para ser... Não, mas agora, ó... E aí, ele me falou uma coisa que, naquele momento, por mais que eu estava brava, eu nunca esqueci. Ele disse assim, Alexandra, se você fizer o teu trabalho lá, bem feito, ainda que ninguém te veja, você nunca vai permanecer no mesmo lugar. Rapidamente, você sobe as escadas. Então, não importa o que você faça ou onde você faça, ou quem te veja ou quem não te veja, se você fizer com excelência, você nunca vai permanecer no mesmo lugar. E eu tinha 16 anos quando eu ouvi essa frase e eu estava indo para algo contrariada do que eu queria, mas eu nunca esqueci isso. E, de fato, isso sempre foi uma verdade para mim e na minha vida e algo que eu nunca esqueci disso. Né? Então, não importa aonde você esteja, quem você seja, né? Se você está ali no teu carro, está numa rua, ninguém está vendo, você joga o papel da bala pela janela, porque ninguém está vendo, não tem câmeras, ou aqui, né? Então, isso é caráter. É o que eu faço quando ninguém está vendo, igual o Antônio colocou. Então, o caráter começa a ser desenvolvido eu comigo mesmo, eu na frente do espelho. Quando você olha para o espelho, quando você acorda todas as manhãs, você com seus pensamentos, você com a sua consciência, você admira essa pessoa? Você seguiria essa pessoa e aquela consciência que você tem ali? É só você pensar isso. E aí você vai entender o que é esse caráter. Se você, né, não tem nada contra essa pessoa, e se você tem, também vai lá resolver. Tudo bem, às vezes a gente erra, né? Ou melhor, todos os dias a gente erra e tá tudo bem também. Mas o caráter é eu olhar, eu reconhecer também. Errei. Opa, deixa eu ajustar esse comportamento. Deixa eu ajustar essa rota aqui, que isso aqui não tá indo para um caminho bom. Então, é ter essa capacidade de reconhecer também. Né? Então,
Muito bom. Errar é humano, errar o mesmo erro, na minha opinião, é ignorância. E isso que acho que as pessoas elas precisam rever. E quais mais elementos nós temos?
Uma outra característica essencial aqui da liderança, depois dessa base que a gente acabou de falar do caráter, é a visão. Ninguém segue um líder que não Boa. Tem visão. Então, muitas vezes, você vê nascer um líder porque ele tem uma grande visão. Porque ele tem uma visão inspiradora. E essa visão, ela nunca visa eu próprio. Ah, não, é o meu sonho. Você não vai inspirar alguém que se esse sonho é só seu e se ele vai só beneficiar você. Então, a verdadeira visão de um líder, ela abrange as pessoas ao redor, ela abrange uma sociedade. Então, você vê nascer líderes muitas vezes a partir de uma visão. Então, como líder, eu preciso ser claro na minha visão. Porque é essa visão que vai inspirar as pessoas a acreditarem em você. Então, quanto mais firme, quanto mais forte, quanto mais inspirador, quanto mais clara for a visão de um líder, mais seguidores ele vai atrair, porque as pessoas vão dizer, uau, eu quero ir para lá. Visão é futuro, né? Visão é para onde eu estou indo, para onde eu estou seguindo. E se as pessoas olham a sua visão, elas dizem, eu quero ir para lá. Então, você vai conquistando seguidores, né? Você vai ali conquistando as pessoas que vão querer te seguir, que vão querer ser os seus liderados e chegar lá naquela visão com você. Então, visão, né? Um líder verdadeiro, ele comunica a sua visão. Agora, se eu estou dentro de uma empresa, esse líder ele tem que comunicar a visão da empresa. Por isso, né, a gente falou tanto também no episódio anterior sobre essa congruência de valores. Ela está alinhada também ao líder ter um alinhamento de visão com a organização. É uma empresa que ela não comunica a visão dela para o seu líder, vai ter líderes que não estão comunicando a visão da empresa. É onde que você vê gente atirando para todo lado, você não entende por que não tem resultado. Não há clareza da visão, não houve lá da diretoria para os seus líderes, muito menos dos seus líderes para os seus liderados. Então, a visão é uma dessas características básicas também para você se desenvolver esse líder.
Legal. Boa. Nós temos uma grande referência que é o Steve Jobs, até busquei aqui ele. Ele tem, assistindo o filme dele, nós temos ele mesmo dentro de uma garagem, né, a gente voltando algumas casas, mesmo dentro de uma garagem, ele já tinha um posicionamento muito forte em relação a isso, principalmente como visão. Ele já se via de outra forma e já via a empresa, mas que ninguém naquele momento acreditasse, né? De forma diferente, e ele passava essa mensagem de progresso. uhum. né, de visão futura. E isso realmente é uma característica que chama a atenção. Que ele naquele momento ele não tinha cargo, ele não tinha dinheiro, ele estava ali numa garagem, não tinha status nenhum, não estava lançando a Apple, não estava fazendo nada aquilo que a gente viu, mas ele tinha um perfil muito interessante, que ele via principalmente ali a empresa de forma única e projetando ela e conquistando os seguidores, né? Isso é uma característica muito bacana, por isso que eu quero frisar aqui para a gente poder salientar. Tem alguma outra função? A gente já falou sobre essas duas questões que a gente falou agora. Tem alguma outra questão ali que serve como base nessa formação de liderança?
Sim, tem mais duas, na verdade. Uma outra, né, que é a coragem. Então, líderes têm coragem. Muitas vezes, dentro de uma liderança, você vai se deparar com desafios que você não vai querer enfrentar. Você vai dizer assim, não quero. Mas quando você se colocou sobre uma posição de liderança, muitas vezes não tem o eu quero, eu estou com vontade, eu concordo, né? Tem muitas vezes até uma conexão com a outra característica, que é a responsabilidade. E muitas vezes você tem que ter coragem para fazer aquilo que precisa ser feito, ainda que você esteja com medo, ainda que você não esteja com vontade, você precisa fazer. E para isso eu preciso ter coragem. Eu preciso ter coragem para assumir as responsabilidades que a minha posição de liderança exige de mim, que o meu posicionamento exige. Então, são essas duas características que eu vejo até elas caminhando muito juntas. É a coragem e a responsabilidade. Imagina um líder que não assume responsabilidade, que coloca a culpa no João, no Antônio, no Bruno. Ah, não, quem, ó, diretor aí, ó, não deu resultado, que foi aqui a minha equipe que não fez. Olha, eu já vi líder fazendo isso. Olha o tamanho da incompetência do líder. Porque quem é que lidera? É a equipe. Então, quem não entregou o resultado é ele, né? Então, um líder que não assume as suas responsabilidades, inclusive perante os resultados positivos e os negativos também da equipe. Então, esse é um passo importante, é o líder ter coragem, assumir suas responsabilidades, bater no peito quando deu certo, dizer minha responsabilidade quando deu errado também. Então, eu colocaria esses quatro pilares, assim, como uma base para a formação de um líder.
Muito bom.
Dentro desse ponto de responsabilidade, tem essa questão, né, que ela trouxe de assumir, e também tem a questão do líder inconsequente. Ele não mede as consequências das suas atitudes ali. Isso também atrapalha muito.
Sim. E eu quero também, para a gente poder dar sequência aqui, a gente está falando dos perfis de liderança, falou sobre a base dele, quais são as características, enfim. E eu quero saber, existe um padrão comportamental de um líder?
Isso é, muitas pessoas, se eu for falar de padrão comportamental, eu gosto muito da metodologia de análise comportamental DISC, que traz ali quatro perfis comportamentais. Nós temos o D de dominante, que é justamente, a gente poderia dizer que é um perfil líder nato. Ele tem essa voz de comando, ele tem essa posição de liderança, e muitas pessoas dizem que esse é o perfil ideal por causa dessa voz, por causa do jeito que ele atua, dessa voz de comando, dessa liderança, essa visão que ele tem. Mas nós temos outros perfis com outras características, por exemplo, o influente, que é um perfil mais persuasivo, um perfil de comunicação, de relacionamento. Tem um outro perfil que é o estável, aquele perfil mais de ouvir, de ajudar, de apoiar. E, por último, não menos importante, a gente tem um perfil mais analítico, que é focado mais em qualidade, em fazer bem feito, fazer as coisas com atenção e concentração. E muitas pessoas me questionam se algum desses seria o perfil ideal. E numa posição de liderança, eu falo que o ideal é você conhecer o momento certo de atuar em cada um dos perfis. Porque na liderança, você lida com todos os tipos de pessoas, você lida com diversas situações, você toca meta ou, às vezes, até setores diversos. Então, não tem o perfil ideal. Eu sempre falo que o perfil ideal é você entender a liderança situacional. Você saber o momento, o que é a liderança situacional? Eu analiso a situação, eu interpreto qual é o padrão ideal para aquela situação, que às vezes pode ser uma atividade, pode ser uma situação com uma pessoa, pode ser um momento que a empresa está vivenciando. Então, é desenvolver, na verdade, esse padrão situacional de adaptar. É você conhecer todos os perfis e saber o momento certo para atuar em cada um deles.
Que bacana. E existem vários perfis para tudo, né? A gente fica analisando aí. E de fato, até anotei aqui, ó, o dominante, que ele tem voz de comando, enfim. O influente, ele tem aquele perfil persuasivo. O estável, que ajuda, escuta bastante. E o analítico, ele tem uma qualidade, ele faz tudo muito bem feito, com muita precisão, né? Então, a pergunta que eu quero fazer, na verdade, é o seguinte. Existem pessoas que têm características dos quatro perfis ou não? Como que funciona isso dentro da sua experiência? No caso, liderando líderes, fazendo mentorias e tudo mais. Ou a gente pode taxar, o João, ele é analítico, o José, ele é dominante, ou não? O José, ele é analítico, dominante e influente. Quais são as características que a gente pode taxar ele de uma forma, ou ele pode ter também habilidades diferentes, perfis diferentes para cada situação? Como que funciona?
Essa é uma pergunta que as pessoas fazem bastante. Na verdade, dentro dessa metodologia, nós temos os quatro perfis. Então, aí quando você aplica, né, uma pesquisa dessa, um teste, a gente chama dentro do mundo do desenvolvimento humano de assessment. Quando você aplica, você vê o gráfico com os percentuais que aquela pessoa tem naquele momento. Então, você vai ter ali, às vezes, um dominante 30%, um influente 24%. Então, depende muito. E quando eu falo de comportamento, eu estou falando de momento. Hoje eu posso estar mais influente, dominante, mas eu precisei adaptar o meu perfil para as situações, para as pessoas, para o ambiente em que eu estou. Então, isso eu posso desenvolver. Comportamento, é por isso que eu gosto de trabalhar com o comportamento humano, porque a gente desenvolve ele continuamente. Então, eu tenho os quatro perfis, sim, e eu tenho momentos que eu posso estar com um perfil mais alto, e o fato de aquele perfil estar mais alto, eu vou me comportar com mais frequência dentro das características daquele perfil. Então, ele é moldável, né? Eu moldo o meu comportamento de acordo com a necessidade. Isso quando eu atinjo maturidade comportamental. Eu tenho consciência disso e eu entendo qual é o momento de utilizar cada um desses padrões, das características comportamentais também. Por isso a importância do autoconhecimento contínuo, né?
Que legal. E para quem, Alexandra, quer trilhar isso no ConlistaGo, que lá você está mergulhando nesses temas, acho bem legal, ensinando técnicas ali para a pessoa desenvolver, né? Mas, especificamente desse curso, como se tornar um líder? Se ele quiser assistir, o que você acha que ele vai se deparar lá e qual perspectiva que ele pode já criar?
A gente, dentro desse treinamento, eu trago essa primeira parte mais conceitual, né, que a gente conversou um pouquinho aqui, só que na sequência eu gosto de trazer sempre as práticas. Então, você vai encontrar lá dentro do treinamento como você vai montar, né, como que você desenvolve o seu caráter. Então, tem algumas instruções, tem algumas ferramentas lá, visão. Então, o grande objetivo é terminar o treinamento, você terminar essa trilha lá com a sua visão pessoal de liderança, lá conduzir dentro do treinamento. Então, tem atividades para você criar a sua visão, tem atividades para você desenvolver a coragem. Poxa, Lê, eu acho que às vezes eu sou meio inseguro, como é que eu faço para eu ser mais corajoso? Né? Então, tem lá uma ferramenta para a pessoa trabalhar, o que ela precisa fazer para trabalhar essa coragem. Então, além do que nós estamos falando, além de trazer esses esclarecimentos, tem ferramentas práticas para você já sair com essa base de dentro do treinamento.
Que bacana. Eu quero quero chamar ele aqui para a gente, para o nosso quadro de humor aqui sobre liderança. Ele que é um filósofo, que é um filósofo que inspira muitas pessoas, então ele influencia ali uma geração. É o filósofo moderno, né, Antônio?
Bem moderno.
Ele que
está
ali nas redes sociais, ele... Se eu não me engano, no ano de 2022, ele foi nomeado ali, foi considerado o palestrante mais a pessoa que mais gerou valor ali e mais palestrou no país referente a esse assunto. Sei que... Não é esse assunto, mas é o nosso quadro aqui. Sei que nada sei. Seja bem-vindo, Mário Sérgio Cortella. Só não trave, por gentileza. Tudo bem, Mário?
Para não travar, basta meu 4G ficar bom da internet. Se ficar no 3G... Pode ter risco de travar.
Ele tá com a mesma roupa do Silvio Santos, só colocou a barba.
É bem isso.
Ele tá com o mesmo traje do Silvio Santos. O Silvio Santos tá moderno por causa da influência do Cortella.
Boa, boa.
Chegamos a essa análise.
Combinei com ele. Ele que é um homem, um gestor de liderança, uma pessoa, o Silvio, muito respeitado. E claro que eu combinei com ele que temos de ser iguais. Porque nós dois somos pessoas aí seguidas pelo público brasileiro, não só brasileiro, mas também o público do mundo que aí está.
Entendi.
Já deu uma bugada ali, já travou.
Cortella, nossa querida Alexandra Leite está falando de liderança, nós estamos numa série aqui de liderança. Teremos mais dois episódios pela frente, esse é o segundo, então serão quatro. O que, que você trouxe para ela hoje?
Bugou.
Já volto.
A verdade, voltou. Alexandra Leite, é um prazer indescritível tê-la aqui conosco, aqui ao meu lado. E a verdade é que eu quero ouvir histórias, eu gosto de ouvir histórias, eu me sinto muito feliz de ouvir cada história do povo, que o povo tem para contar, especialmente hoje. Alexandra Leite, você tem alguma história que envolve a liderança? Se tiver, por favor, conte-me.
Bugou?
Mais ou menos.
Eu fico vendo quando a barba ela vai cair. Que
eu também estou nessa expectativa.
Tá quase. Bonder. Eu apertei bastante para que não poder cair. Ok.
Tem várias histórias, na verdade, de liderança, mas uma das histórias que eu gosto muito é quando eu chego em uma empresa e eu ouço a seguinte frase: aqui não funciona. Aqui nunca foi feito dessa forma. Aqui a gente já tentou e não dá certo essas coisas aí de liderança. Eu trabalhava uma vez em uma empresa quase centenária na época, com líderes que tinham cerca de 20 anos de empresa. Então, bastante experientes e que não tinham passado por esses processos que a gente tem hoje, gestão de liderança. Na verdade, era o gerente que a gente acabou de comentar há pouco tempo aqui. E eu cheguei justamente com essa intenção de criar uma gestão de pessoas para a gente reduzir rotatividade, para a gente promover pessoas, trazer o crescimento mesmo das pessoas dentro da empresa. E a frase que eu ouvi é: aqui não dá certo, aqui não tem disso, os líderes aqui já são, perdão a expressão, mas já são velhos, não aprendi mais. E isso, para mim, era a mesma coisa que não dizer nada, porque eu permaneci com o objetivo de desenvolver liderança. E foi tão incrível que eu ensinei desde o processo de recrutamento e seleção, desde a avaliação de desempenho, e aqueles líderes simplesmente amaram o processo. E ao invés de chegar lá no RH, bater na porta do RH e dizer assim, aquela pessoa que você contratou lá não deu certo, ou 3 meses, não está funcionando, como se pessoas fossem peças, não está funcionando, pode trocar aí por outro, e preciso para ontem, inclusive. Que era um padrão comum, se tornou, eles irem ao RH, Alexandre, o que, que a gente pode fazer para melhorar o desempenho dessa pessoa? Porque demitir não é legal, né? Demitir dá rotatividade. Então, eu passei, ao invés de ter pessoas lá colocando a culpa no RH, que a gente chamava na época, líderes que passaram a ser parceiros dentro da gestão de pessoas e buscando o que, que a gente pode fazer para melhorar. Então, a frase do aqui não funciona, aqui não é assim, ela não me convence.
É a verdade, essas pessoas duras que são difíceis, não é, Antônio? De fazer a cabeça de que aquilo pode dar certo, pode e deve dar certo. E foi isso que ela disse, o desenvolvimento faz parte da evolução. Quando você se desenvolve, você evolui. E quando você evolui, você chega perto de um objetivo que...
Tá bom. Até a próxima com nossa série de liderança, falando aqui sobre tópicos com a querida Alexandra Leite. Antônio, muito bom, né?
Muito bom, muito ótimo. Eu só estou com medo do Cortella ali travado, não sei por quanto tempo
ele vai. A gente vai embora aqui e aí a gente volta na próxima. Ele vai estar aqui.
Eu acredito.
Travado
que
ainda. Porque caiu a internet agora dele.
Fechou? 3G se foi.
Pessoal, até a próxima. Um grande abraço.
Tchau,
até
tchau.
Mais.